jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios, pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, grandes emissoras brasileiras integrando a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Você continua mandando para cá, atenção, a sua mensagem, você liga para cá e entra no ar, 28709707, 28709707 é o nosso telefone que já está bombando aqui para você participar do programa. E o WhatsApp, que está nas mãos do Zeca Cardoso hoje, 931-170-620. 931-170-620 é o número para sua mensagem. É bom ter você mandando para cá sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio. É bom ter você sempre ao nosso lado. Estamos todos aqui com o Mauro Betting. É um prazer, Mauro, sempre. Mais uma vez, sempre. Vários computadores. É o chamado 4-1. Três não funcionam, não funciona, mas de qualquer maneira.
E esse aqui também não,
também não.
Opa,
funciona.
Agora não
vamos interromper. O Mauro Betting, o nosso Bruno Prado, Flávio Prado, Luiz Carlos Quartarolo,
bom dia,
Nilson César, like Zeca Cardoso.
Boa
estamos
tarde.
Todos aqui para mais uma edição do programa. É bom ter você. Claro, nós vamos começar falando da seleção brasileira. Em campo ontem, 2-2. Antes, quero dizer que tem o seguinte. Ontem nós fizemos um giro aqui de palpites sobre o jogo.
Eu não estava.
Você não estava.
Eu estava em casa, eu falei 2-2.
Você mandou até uma mensagem.
Eu gravei lá.
É verdade. Ó, então, eu queria só dizer o seguinte.
Falei os gols também. Ricardo Oliveira
não, falou,
e...
E o Minuto.
Minuto.
Acertou tudo.
Só errei o Felipe Luiz, que ia fazer
3-2. É um negócio espetacular. Olha, então, nós fizemos um giro de placar aqui. Eu queria cumprimentar Mauro Betting, que disse 2-2. E o Fred Júnior, que não está aqui hoje, mas o Fred também.
São dois pessimistas, né?
2-2.
O Zé Manuel também botou 2-2.
Zé Manuel também. Eu tenho aqui a relação para contestar. Então, perdão, o Fred Júnior acertou o empate 1-1, eu também, empate 1-1, erramos. O Zé Manuel, 2-2, e o Mauro Betting, 2-2. O Daniel Lian colocou 1-0 para o Brasil, o Nilson César, 2-0 para o Paraguai, o Beto Saad, 3-0 para o Brasil. Com música e tudo. E os Mauro Betting e o José Manuel de Barros acertaram o placar. Nós temos esse vídeo.
Pelo que foi o jogo, o Nilson acertou mais, porque foi mais para 2-0 Paraguai do que 2-0.
Nesse vídeo, nós temos o vídeo, esse trecho. Todo mundo que eu sei, não sei o que lá, já está na capa do nosso portal www.jovempan.com.br. O vídeo está na capa do nosso portal com esse trecho, com os palpites de todo mundo, aqueles que erraram, aqueles que acertaram. A nossa bola de cristal, às vezes, eventualmente, comete alguma falha. Normalmente a gente acerta tudo, mas às vezes a gente dá uma pisadinha e erra, né? Então agora nós vamos falar do jogo. Brasil e Paraguai, 2-2. Mauro Betting, queremos todos ouvi-los sobre a apresentação da seleção brasileira.
Bom, o Brasil até começou bem, teve uma chance com o Willian há 3 minutos, que se mexia para tentar compor a ausência do Neymar, muito sentido, porque Ricardo Oliveira estava enfiado, nem podia se imaginar outra coisa, Douglas Costa se mexia, mas não acertava, Fernandinho não marcava e não armava, Renato Augusto menos do que fazia, e as laterais horrorosas, Daniel Alves muito mal, Felipe Luiz pior ainda, mas depois melhorou o Felipe Luiz, como melhorou o Daniel Alves ao fazer o gol e só fazer o gol, quando no contragolpe o Paraguai resolveu jogar, e as costas do Daniel Alves, e com 2 para cima do Felipe Luiz em defesa, o Paraguai fez 1-0. Aí o Dunga mais uma vez tirou um volante, que era o Fernandinho, colocou outro atacante, o Hulk, e em 3 minutos já estava 2-0. Grande jogada do Paraguai, ninguém marcou, e o Brasil continuou marcando bobeira, até que o Dunga foi ousado, tirou todos os volantes do time, sacou o Luiz Gustavo, botou o Lucas Lima, que foi o melhor em campo, e o Brasil estava sem volantes, à exceção do próprio Dunga no banco. né? Uma tática suicida, ousada, ou um bumba meu canarinho, porque era uma bagunça, mas dentro dessa bagunça o Hulk chutou uma bomba, o goleiro largou, o Ricardo Oliveira fez o gol.
Quer dizer,
e em seguida
o
foi
time
substituído.
Sentiu o dedo do professor.
Não, sentiu a ausência do professor, a ausência do Neymar, que temos na tela aqui, com Neymar e mais 10, como bem destacou, virou piada aqui. E para não virar tragédia, o Brasil ainda chegaria ao gol de empate aos 46 minutos. O mesmo castigo que o Ramon Dias do Paraguai havia tomado do Equador lá na altitude, desta vez tomou em casa. E em que castigo? Porque o Brasil não fez um grande jogo, mas conseguiu um grande empate pelas circunstâncias. E a gente agora está celebrando um time que faz uma campanha pior que a das eliminatórias de 2000, quando a gente sofreu e só ganhamos a vaga lá em novembro, em São Luís, contra a Venezuela, com o time do Filipão, depois de 104 jogadores convocados e 4 treinadores trocados. Resumo da ópera. Sou contra o impeachment do Dunga. Sou a favor, evidentemente, do impeachment, ou, digamos, da renúncia do coronel Temer. Um coronel Nunes da CBF. Agora, é só o Dunga o problema? Não.
Claro.
Trocar o Dunga vai resolver? Alguma coisa. Agora, trocar os 23 por outros é mais ou menos a mesma coisa. Essa que é a questão. Ainda não temos um time, não sei se teremos, pelo visto não temos, mas trocar o Dunga vai resolver? Não acho que vai resolver, não.
E lembrando que o Neymar que está na seleção brasileira não é o Neymar do Barcelona. É uma cópia pirata.
Também o próprio Daniel Alves.
Só para deixar isso muito claro. Vamos ouvir todo mundo, Luiz Carlos Quartarolo, só vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Fernando Maximiro do Cangaíba.
Diga, Fernando, e torce para quem?
Corintiano.
E qual é a sua mensagem? Daqui a pouco nós vamos falar de Corinthians e Ponte Preta, Linense, São Paulo, tem muita coisa em campo. E qual é a sua mensagem?
É, referente à seleção, Vanderlei, é mais o comando mesmo, né? Porque se você for perceber o primeiro gol deles, os dois zagueiros estavam em cima da linha do gol, pô. É, falta de posicionamento. Então, acho que trocando o comando já melhora bastante.
Legal, obrigado. Vamos ouvir mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Já, já. Agora sim. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, o Altair, corintiano.
Diga, Altair, de onde você fala?
Eu falo de São Paulo, Vila Industrial.
Legal, e qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu tenho uma ideia para a seleção brasileira, posso falar?
Pode, se é boa, larga
braço. É rapidinho. Ó, colocar o ataque do Corinthians, colocar o meio de campo do Água Santa.
Romero não pode jogar.
E quem mais?
E colocar a defesa do Atlético Mineiro. E colocar também o Dudu,
o Eraço,
o Zé Roberto e aquele carequinha lá que entra sempre de reserva do Palmeiras, de Gandula.
Ok. Dado o recado. Isso me fez lembrar quando a gente transmite o carnaval aqui na Jovem Pan, com o Flávio, com todos os companheiros, eu costumo dizer o seguinte: olha, 14 tamborins, 8 surdos.
Surdo tem um monte aqui.
8 surdos, 14 chacoalhos, certo? Tudo isso junto dá nisso aí. Aí a gente abre o áudio e aquela bateria perfeita, né? Quer dizer, então, isso aí, põe 4 desse, 3 daquele e dá isso aí. Um espetáculo, um Barcelona em grande fase. Olha, falando da seleção brasileira, Luiz Carlos Quartarolo, quero ouvi-lo.
Bom, primeiramente que eu achei que o resultado foi bom. Assim como o jogo com o Uruguai, também 2-2, o resultado em si foi bom. Você pode discutir o futebol em alguns momentos da partida, principalmente no segundo tempo contra o Uruguai, que o Brasil se perdeu. Mas mesmo assim, tentaram fazer alguma coisa. Ontem a seleção paraguaia jogando lá é muito difícil. A verdade é que isso aí lembra um pouquinho da nossa política, aquilo que a gente estava discutindo outro dia, Vanderlei, as frases do Collor quando ele estava com o impeachment já na porta da sala. Ele falava algumas frases, e hoje, se você pensar aí na internet, hoje o Dr. Google tem tudo, né? São iguaizinhas as frases atuais das pessoas que estão ameaçadas. É criticar o juiz.
E o PMDB é igualzinho.
Isso,
também.
O PMDB é o mesmo, era PFL na época, que era outra porcaria, e assim por diante. Também um monte de rato saltou do navio na hora H, aquela coisa toda. A eliminatória para o Brasil, se você pegar as discussões das disputas das eliminatórias, são sempre as mesmas. O time não vai, o técnico é ruim, tem que trocar, com raras exceções, com o Tele e a de 70 com o João Saldanha, e depois o João Saldanha acabou se perdendo, pegou o revólver, saiu correndo atrás do Strick, teve aquele problema no Dario, que eu acho que é mais lenda do que história, mas de qualquer maneira ficou para a história. As eliminatórias, o Brasil realmente tem um problema grave. A nossa safra é muito ruim. Então ficam falando pro Tite assumir a seleção. Seria uma, olha, para ele seria uma negra.
Mas fique tranquilo, porque... Luiz. Ele tem gestão de carreira, não aceitaria.
Não, mas não é, eu não sei. Ah, eu não sei. Não, a seleção mexe com todo mundo.
Eu não acredito.
É, parece até que o Tite vai chegar na seleção e vai convocar o Vampeta, vai convocar o Rivaldo, vai convocar o Ronaldo, vai convocar o Pelé, vai convocar o Zidane. Ele vai convocar basicamente o que está aí. Ele pode fazer o time jogar melhor? Acredito que sim. Mas ele não terá tempo de treinar do mesmo jeito, vai estar pressionado do mesmo jeito. Se empatar com o Equador e com o Paraguai, será criticado do mesmo jeito. As eliminatórias são um terror para a seleção brasileira, principalmente no modelo que está sendo disputado há algum tempo, 18 jogos cansativos, desgastantes, para preencher grade de televisão. Tinha que ser talvez um mês só matando tudo, ou então como era antigamente, 3 grupos e acabou, 2 de 3, 1 de 4 e acabou. Mas isso à parte é o que tem aí. E vem pela frente agora em setembro, Equador fora de casa e Colômbia em casa. Ou seja, vai ganhar do Equador. Vai ser difícil, gente. O time é esse aí, não tem gênio. E o gênio quando joga, não consegue jogar como gênio. Contra o Uruguai, o Dunga escalou um time sem centroavante, que é uma coisa considerada moderna, entre aspas. Foi criticado. Tinha que jogar o Douglas Costa na esquerda. Aí não funcionou. O Neymar funcionou no primeiro tempo, mas mesmo assim não foi o Neymar que a gente conhece. Ontem, tirou os volantes. Foi ousado? Foi ousado. Principalmente por ser o Dunga. Ah, mas o Paraguai voltou, não quis mais jogar depois do segundo gol. Mentira. O Paraguai estava buscando contra-ataque. Por falta de qualidade, só conseguiu realizar uma vez. O time melhorou no segundo tempo. O Lucas Lima, se fosse hoje, o próximo jogo fosse domingo, ele seria titular. Como será só em setembro? Não será. Aí o cara fala, ele tem que começar jogando. Ele já começou jogando em outras ocasiões e não foi bem. É o que temos para o momento. Não adianta, Vanderlei. Coisa, só para encerrar. O time é um bando. Como até o Mauro acabou de citar, realmente... Ah, não tem esquema. Tem esquema. Você pode discutir que o esquema é ruim. Exato. Mas tem lateral direito, tem lateral esquerdo, tem dois volantes, tem aqueles meias que se movimentam, já jogou com centroavante, sem centroavante. Esquema tem.
O único jogador
brasileiro também é muito vagabundo taticamente, Vanderlei. O cara fica parado lá. O Douglas Costa não saiu uma vez da ponta esquerda. Se movimenta, cara.
O único jogador que não merece vaia nessa apresentação, eu pelo menos analiso só o jogo do Uruguai, pra mim já passou, não gostei mesmo, todo mundo falou.
O resultado foi bom.
Claro. O resultado é não
perder.
A seleção brasileira não perdendo já tem que soltar rojão.
Mas empatar com o Uruguai é ruim?
Então, mas a seleção
é normal.
Brasileira não perdendo, seja contra a Bolívia, Venezuela.
Tá,
não,
já Bolívia tem que ganhar.
Tem que soltar rojão. Mas eu acho isso. Agora, o jogo do Uruguai para mim passou. Esse jogo especificamente, o único jogador que eu não vaiaria, o William. O único que eu não vai... Mesmo assim, nada de arrancar...
Não, o Alisson foi bem.
Não, mas eu
tomou
não
o primeiro gol, que eu acho que era defensável, então, mas foi bem. O Gil fez uma partida sóbria.
Sobre a seleção brasileira.
Concordo com muita, com quase tudo que o quarto adulto falou, mas...
Obrigado, Vampeta.
Na verdade, você é meu parceiro, meu volante favorito. Mas em relação...
Eu sou de saída.
Em relação, vendo o carro agora, peraí, eu joguei uma eliminatória para 2002, que não foi nem tão fácil como foi em 2006, né? Com o próprio Dunga, né? Para 2010. Não, a de 2010 teve uma facilidade maior. Esse Paraguai lá, eu lembro que estava com o Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, nós também perdemos. Essa seleção já empatou.
A última vitória foi em 85.
Empatou.
85.
Só também que a seleção do Paraguai tinha outros caras.
Era melhor.
Gamarra, Cunha, o próprio Roque Santa Cruz, mais novo, Cardoso.
Cabanhas.
O Uruguai, empatamos também no Maracanã, 1-1. Né? Ganhamos da Venezuela, ganhamos na seleção peruana. Então, quer dizer, tá um pouco melhor do que a seleção de 2002, que foi campeã. Mas se terminasse hoje, fosse para ir para a Copa, estaria fora.
Estaria fora.
A campanha é pior.
A campanha agora
é de 2002. Nessa mesma época, 2002 tinha 11 pontos, hoje tem 9.
A
campanha de 2002 era melhor.
Então, é isso que eu tô falando. Estaria na Copa e hoje estaria fora.
O segundo turno foi muito ruim em 2002. Primeiro turno fechou em segundo.
A gente questiona muito é que final de semana, a gente vai ver aí agora no domingo e no sábado, vai ver Douglas Costa, vai ver o Neymar, o Davi Luiz, o William, tudo jogando em alto nível. E a gente não vê um jogador do Paraguai. Um do Paraguai. E olha lá o Roque Santa Cruz se aparecer lá na Espanha. Ele joga no time pequeno lá, né, Bruno?
Sim.
Então é isso que a gente questiona, o talento.
Tá, mas é vocês agora mesmos já falaram aqui que não tem nenhum protagonista.
Não, mas a gente vê, não tem...
Não tem nenhum protagonista. Não, não tem...
mas a gente vê todo mundo jogando no final de semana. Okay, a gente vai ver aí.
Ok, tá bom.
A gente vai ver o Miranda aí jogando com o Atlético de Madrid. No meio de semana vai ver...
Aliás, a seleção tá arranhando a imagem do Miranda pra valer, hein?
Não, mas o Miranda caiu muito de produção na Inter.
Eu acho que ele tá na descendente.
Ele começou muito bem a temporada e caiu demais na seleção.
A dupla de zagueiro Murilo, né?
Olha o que a seleção tá fazendo.
Ele tá jogando.
A seleção complicou a vida do Miranda, a imagem do Miranda. A seleção já parece que já detonou de vez a imagem do Davi Luiz.
Não, ele detonou.
A seleção, né? A seleção já
aí deixou... O Daniel Alves, que estava fora, tá recuperando. Tava fora de tudo, né?
Falhou no segundo gol, jogou mal no primeiro, também foi em cima dele.
O Neymar do Barcelona. Quer dizer, as coisas vão acontecendo. Bruno, quero ouvi-lo sobre a seleção.
E só tem uma besteirinha pra ele só em setembro, que é o Equador lá em Quito, né?
Só
os caras vão botar igual aqui. Os caras botam em Quito.
E depois a Colômbia aqui.
O melhor Equador que vimos semana passada, que o jogo não fosse em Quito.
Ah, os caras lá são bonzinhos, vai botar igual aqui na nossa.
O Equador vai responder se aceita tirar da
altura. Ah, Bruno, eles também fazem negócio. Não se... Já teve essa história. Já jogou em Guayaquil.
Vamos lá, eles vão botar aí.
E depois vai aqui a Colômbia.
A atuação ontem do Brasil, ontem foi péssimo.
Dezembro
a situação horrorosa. O empate foi muito na sorte. O Brasil jogou muito
sorte
mal.
Total.
O Brasil fez um péssimo jogo. Achei pior do que o jogo do Uruguai. Contra o Uruguai, pelo menos, fez um primeiro tempo bom. O segundo tempo, não. Mas pelo menos teve alguma coisa contra o Uruguai, que foi um primeiro tempo que fez 2-0. Poderia até ter feito 3.
No final, do desespero.
No desespero
tipo
também.
Assim, quem é atacante? É. Eu me lembrei do
vai
João
pra todo mundo aí.
Quem é atacante aqui?
Vai pra dentro lá.
Entra todo mundo aí.
Vai.
Vamos ver o que acontece. Tá certo,
mano? É isso mesmo. Sim.
Foi isso. Quem é atacante? Eu. Pode entrar. Eu seja o que Deus quiser.
No chão, eu achei o jogo péssimo do Brasil.
Também achei.
O Dunga, na primeira passagem, aí você podia gostar ou não, mas o time dele tinha uma cara. Era um time muito forte defensivamente, era difícil fazer gol no time dele. Contra-ataque fortíssimo e bola aérea boa, com o Elano batendo na bola, normalmente na bola parada. Tinha uma cara. Era um time muito competitivo. Esse time, dessa passagem do Dunga, não tem cara de nada. O trabalho é muito ruim. E isso porque o Dunga é o mesmo de 2010, ele não evoluiu nada de lá pra cá. E o futebol evoluiu de 2010 pra cá. O futebol está em constante evolução. E de 2010 pra cá teve mudanças muito grandes até no futebol da Europa, onde é o mais alto nível, com o Guardiola. Existiu uma mudança muito grande de estilo de jogo, de ocupação de espaço, de querer ter de novo a bola. E o Brasil, o Dunga, que é o técnico do Brasil, não evoluiu nada. Então o trabalho é muito ruim. Eu não vejo muita perspectiva de melhora. Claro que não é só culpa dele, mas ele é fraco para mudar alguma coisa na seleção, pelo menos melhorar alguma coisa. Eu não o manteria. Mas também tem outra coisa. Eu substituiria por alguém melhor, para trazer alguém igual.
Quem, por exemplo?
Não, eu acho que o único brasileiro que indiscutivelmente é melhor que ele é o Tite.
Calma, torcida.
Mas o meu outro brasileiro, os outros brasileiros eu acho iguais a ele.
Eu votei no Tite.
Mas o meu nome, se pudesse escolher qualquer um, seria o Jorge Sampaoli. Não seria nem o Tite. Mas o único brasileiro que eu trocaria o Dunga é o Tite. Os outros brasileiros eu acho do mesmo nível.
Seria uma punhalada. O pessoal já pensou um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Nós vamos atender um ouvinte, depois vamos ouvir o Nilson César, o Flávio Prado, o Zeca Cardoso. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Sim. Álvaro do Tatuapé, tudo bem?
Pois não, Álvaro.
São Paulino com muito orgulho.
Queremos ouvi-lo.
Como que a Caixa patrocina o time aí de Itaquerão, se o time de Itaquerão deve pro governo? Que tramóia que é essa? Como que pode isso?
Não deve. Não deve.
Todos
os patrocinadores têm algumas.
Uns mais, outros
menos. Tem acertos, inclusive, de pagamento, tem pago. Tem acertado débitos anteriores. Até aí tudo bem. O problema da Caixa é o seguinte: fez uma oferta que o Corinthians não aceitou e agora voltou a conversar com o Corinthians.
Até porque não apareceu ninguém, né?
Essa é uma coisa. Outra coisa: havia um desconforto, as informações que existiam. Da Caixa, um desconforto pelo patrocinador que o Corinthians tem com relação a apostas, a um site de apostas. Enfim, são negócios comerciais, acordos comerciais e interesses comerciais. Se der um número chegar no ponto que os dois querem, o negócio vai ser fechado novamente. Essa é a realidade.
E só para esclarecer, né? O Corinthians tem dívida, sim.
Como
aliás, todo outros. Time brasileiro. Só que há dívidas e dívidas. Se você comprar um carro a prazo, uma casa a prazo, você vai pagando mês a mês. Você não é devedor, quanto mais você nem vai pro Serasa, né? É. Agora, se você deixar de pagar, sim. E é pelo que a gente sabe, o Corinthians está pagando mês a mês 5 milhões de reais para no negócio do estádio.
Mas
lá.
Não é só essa dívida que ele se refere, é outras, a dívidas fiscais e tal, porque tem que ter.
Mas isso aí foi. Foi um acerto. Foi acertado já através da.
Um refinanciamento do, mais um,
pra,
um tempo.
Como é que chama lá? Profute?
Você pode até discutir o refinanciamento, mas aconteceu. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando da seleção brasileira e com a participação do ouvinte na PAN. Já já voltamos.
Nas lojas 100, o preço é mais baixo mesmo e a entrega é cortesia.
Impressora HP multifuncional com Wi-Fi e 6 cartuchos. Nas lojas 100, apenas R$790 à vista ou em 10 de R$79 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua impressora HP multifuncional com Wi-Fi e 6 cartuchos. Nas lojas 100, só R$790 à vista ou em 10 de R$79 por mês sem juros.
Se você comparar, vai comprar nas lojas 100. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Durante anos, a fatiadora de frios tem sido uma máquina exemplar, orgulho da padaria do bairro. Mas o tempo passa, e mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer?
Se você tem 16 anos, tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br.
Nas lojas da Della Via Pneus, você compra 3 pneus e leva 4. Seja original, compre original na Della Via Pneus. 2333-3235. Consulte regulamento. Pirelli.com.br. No trânsito, somos todos pedestres.
Companheiros, vamos continuar falando da seleção brasileira. O Nilson vai falar agora, depois o Flávio, o Zeca. Eu quero só atender o ouvinte também, porque está bombando aqui. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Olívio, de Rio Claro.
Opa, você nos acompanha pela nossa Jovem Pan News Rio Claro, pela internet. Como é que você nos acompanha?
Eu estou agora na rádio, no carro.
Legal. E qual é a sua mensagem?
Bom, eu queria primeiro dizer que eu sou São Paulino. E dá uma notícia triste para os palmeirenses, que o Rio Claro vai dar uma cacetada no Palmeiras essa semana.
O Modo Beto já está tenso, hein?
A notícia já foi transmitida.
O Vanderlei tem renúncia, hein?
E o Mauro fala.
Vanderlei tem renúncia, Vanderlei.
Nenhuma novidade. O presidente da Portuguesa renunciou.
Agora?
É, Jorge Manuel Marques Gonçalves.
Não, queriam impeachmá-lo, né?
Queriam. Ele até explica que queria ter uma reunião.
Por quê?
Ele...
Por quê? Aliás, alguém aí devia seguir o exemplo, né?
Então, tem uma... Não, parece que assumiu o Temer no caminho.
Tem uma carta que ele escreveu, ele deixou no site da Portuguesa.
Também igual o Temer, né? Ou a Dona Lúcia.
Teria uma reunião hoje no Conselho da Portuguesa que ele ia sofrer um impeachment mesmo, existia politicamente, politicamente ele sabia que, aí ele falou, antes da reunião já me antecipei para não ter que passar por essa situação, eu tô renunciando e
literalmente, quem vai assumir?
Então, tem algum motivo básico? O fato gerador, tem alguma ideia?
Eles alegam, os conselheiros que queriam impeachment do presidente alegam que ele gastou com coisas indevidas, que não deveria gastar, que era um dinheiro destinado a uma área e ele gastou em outra.
É isso?
É, segundo os conselheiros era mais ou menos isso. Segundo os conselheiros, foi isso.
Pedalada na luz.
Ele renunciou.
O presidente renunciou.
Antes de tomar o impeachment.
Boa, parabéns.
Pedalada fiscal.
Pedalada. Pedaladinha.
Atenção. A pedalada já provocou uma renúncia.
Acabou o seu sonho.
Pedalada na luz. Daqui a pouco eu vou pedir pro Felipe Altarujo, se ele puder dar uma ligadinha para o nosso queridíssimo, o Zeca tem o telefone também que eu passei, Alexandre Barros. E um minutinho ele pode contar, se ele conseguir, com um poder de síntese maravilhoso que ele tem, contar para nós o motivo disso. Seria interessante a gente saber essa pedalada. Ok? Isso posto, vamos começar.
Que, aliás, não aconteceu nunca na Lusa, né? Está devendo.
Olha, a seleção, o Uruguai está cumprindo a parte dele, a Argentina está cumprindo a parte dele. Eu também, eu concordo com vocês, não tem nenhuma super seleção, é tudo mais ou menos igual.
A Argentina começou perdendo, lembra? Mas já recuperou.
Já recuperou.
Agora deram um pênalti ontem para a Argentina, o segundo gol da Argentina.
Que é para se recuperar mesmo.
A Argentina recuperou, que ganhou da Colômbia fora e do Chile fora. Aí. Teve que buscar
dois jogos importantes.
Mas o pênalti ontem que o Valenzuela deu.
Tropeçou no Equador e no Brasil em casa.
Uma então a Argentina se recuperou, o Chile está fazendo a parte dele, o Uruguai fazendo a parte dele, a surpresa aí é o Equador, né? A surpresa aí é o...
Parece que tá voltando ao normal, né?
É, mas ainda tem, ainda tem o Brasil 13 agora, pontos.
Perdeu na Colômbia.
Ainda tem 13 pontos e a surpresa é o Equador. O Brasil não esperava nada. O Brasil tem um pseudo treinador, que é o Dunga. O Bruno colocou com muita propriedade, é um cara que, para mim, nunca foi treinador, nunca esteve atualizado. Em nenhum instante ele esteve atualizado. Ele tá lá porque ele é aquele cara que cava o lugar. Sabe aquele que se faz de bonzinho e cava o lugar? É o caso do Dunga. Ele cava o lugar. Ele, o Gilmar, é outro que cavou o lugarzinho dele. Não é por meritocracia. Eu gosto de ver gente por mérito. E o Dunga não tem mérito nenhum para ser o técnico da
seleção. Você acha que tem muito gaúcho na CBF?
O Dunga que pediu para ir para lá,
não, não pode ter certeza que ele trabalhou bastidor, pode ter certeza disso, eu não confio no Dunga em nada. E como técnico, o Bruno colocou precisamente, é pseudo treinador de futebol. É pseudo treinador, não existe como treinador, não tem rodagem como treinador. A única equipe que ele dirigiu foi o Internacional de Porto Alegre, que foi mal, também. Foi mal na Internacional. Então, por que que ele está lá? Alguma razão o levou até lá. Então, acho que nós teríamos uma dificuldade menor se nós tivéssemos um treinador melhor.
Será que vai ter algum
candidato? Teríamos uma dificuldade melhor se nós tivéssemos um treinador melhor. Entendeu? Não, não seria mole, não seria fácil. Okay. E outra coisa que eu acho é se tivéssemos o Neymar com o comportamento que eu vejo do Neymar em campo no Barcelona, também teríamos uma facilidade talvez melhor. É isso que eu acho. Torço, ontem torci para perder muito. Fiquei triste com o gol de empate do Brasil, muito triste com o gol de empate do Brasil, porque eu torço para a seleção, eu gosto de ver a seleção em Copa do Mundo, e pela primeira vez, na realidade, a gente está correndo um risco sério de ficar fora da Copa do Mundo.
Um terço das eliminatórias.
Seis jogos.
Já foi, né? Um terço. O Flávio Prado vai falar, eu só lembrava do que o Vampeta falou várias vezes aqui, porque o Vampeta jogou, né? Então ele sabe disso. Quando o técnico é anta... Os jogadores badaladíssimos, todos astros na Europa.
Resolve, né?
Então a culpa não é do treinador inteiramente, claro. Flávio Prado.
Primeiro, um resultado excelente. Excelente. Empatar no Paraguai é uma coisa raríssima. Foi um resultado excelente do Brasil. Aqueles assim que. E mais ainda, como foi o jogo? 2-0 e buscar resultado.
E
um
quase
negócio
virou, né, Flávio?
Consagrador.
É mesmo. Pelo nível dos times, dois times iguais. Não é nada. Conversa mole. E depois também não gosto do negócio de guerreiro. Guerreiro é índio, pô. Acho que é legal. O índio guerreiro.
Eles conversaram com o Wesley.
Jogador tem que jogar bola. Esse negócio de garra. Garra é pra cachorro. Guerreiro é índio. Tem que jogar bola. Não tem... O Barcelona não tem garra nenhuma. Ele joga bola. O Bayern não tem garra. Ele joga bola. O Real Madrid joga bola. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de guerreiro. Isso é tudo. Mas enfim, foi um excelente resultado. A seleção brasileira é do mesmo nível que outras 6 ou 7. São 7 vagas. 4 vão entrar direto e 1 vai ficar na repescagem. O Brasil vai brigar até o fim nisso. A tabela da próxima rodada é ruim pra caramba. Vai jogar com o Equador no Equador. A chance de perder é enorme. Aí tem que pegar a Colômbia. Vai ter que dar um jeito de não perder da Colômbia. Mas depois a outra é Bolívia em casa.
Bolívia e Venezuela fora.
Essa é a chance do Brasil fazer 6 pontos. Embolar, porque também já teve. Esses que estão na frente já jogaram com Venezuela.
Empatar nem pensar, né?
Não deve. Aí se ferra. Então, esse que estão na frente já andaram pegando Venezuela. Então, o Brasil até agora pegou alguns jogos complicados, tipo Chile fora, Paraguai fora.
Argentina fora.
E trouxe até um ponto da Argentina. Então, está dentro do normal. São 6, 7 seleções do mesmo nível. O Brasil está no mesmo nível que elas.
e tá brigando ali. Pegou uma tabela ruim, tá no momento ruim. Vai acabar se classificando, ou talvez pegando uma repescagem, se vacilar muito pode não classificar. Mas ela é do mesmo nível que as outras. Então,
me esclareça, o Brasil tá no mesmo nível que as outras, que você acabou de falar? Sim. Por causa do técnico?
China, Uruguai.
Não, não. Futebol brasileiro tá muito atrasado. Esse atraso ele passa pro jogo. Quando você fala assim, os jogadores estão lá fora na Europa, eles jogam, porque lá é um outro jeito, é um jogo coletivo onde você se encaixa. O jogador brasileiro, por si só, já é burro taticamente. Aqui ainda não há uma preparação. O cara tem que ir lá fora para crescer um pouquinho. E ele é moldado pro time que ele joga lá. Então todo mundo funciona individualmente nos seus sistemas. Quando você junta todos, você teria que ter um tempo para fazer uma preparação, coisa que não tem também. O Dunga não é nenhum estrategista de primeira linha. Se trocar de técnico, não vai mudar muita coisa. Porque é na nossa base, a nossa cultura é o jogador resolve individualmente. E isso já acabou.
Quando você fala não vai mudar muita coisa, o Luiz também disse
antes.
Assim, melhoraria, acho que melhoraria.
Eu acho que não.
Por exemplo.
Mas não vai escalar tanta coisa diferente.
A convocação seria 95% a mesma.
Não.
Os nomes sim.
A minha tese é a mesma.
Com o mesmo tempo de trabalho. Nós não podemos dar armas diferentes. Nós temos que dar as mesmas armas. As mesmas
armas. Chega
a
segunda e joga na quarta.
Isso, a mesma coisinha. Tudo que o Dunga recebe como arma, o Tite receberia.
Vai receber.
Aumentaria... Ou qualquer outro, né?
O Tite, porque eu estou falando do Tite.
É o nome, né?
Que é o nome da, que está sobre a mesa, que é o Pelé dos treinadores hoje no Brasil. Ok. Melhoraria quanto por cento, na sua opinião?
Acho que na primeira e segunda rodada, aquele embalo da convocação, depois ele viraria burro, viraria tudo igual. A mesma coisa, não mudaria nada. Nós temos jogadores fracos e nós temos uma cultura tática muito retrógrada. Então o cara, ele tem que ir lá fora, que aqui no Brasil... O que se ensina é que a individualidade resolve. Isso já está superado. Não acontece. Quando o cara vai lá fora, ele é adaptado no esquema e ele funciona. Quando tem que ficar só entre os brasileiros, a coisa é complicada. Aqui a gente fala muito, num determinado tempo, o Vampeta até fala isso, os jogadores se uniam e faziam uma situação. Mas eram os jogadores com mais inteligência tática. O jogador mais inteligente hoje, dentre outras coisas, eles são mimados, são frescos. Então eles não se dão esse trabalho, são burros taticamente e fica complicado. Você não consegue fazer. Então é isso aí que tem.
Na final do Campeonato Brasileiro de 99, o Luizão foi expulso, vocês devem lembrar, né?
Sim.
E aí, no último jogo, o Oswaldo queria começar com o Fernando Baiano. A gente falou: não, Oswaldo, faz o seguinte: começa com o Gilmar Fubá, o empate é nosso. Se o jogo estiver ruim, bota o Fernando Baiano, joga Edilson e Marcelinho lá pra frente. Pegamos 6-7 reunimos, então tá bom, então vamos fazer isso. Foi bom pra todo mundo. Foi bom pro Fernando Baiano, foi campeão brasileiro. Foi bom pro Corinthians, foi bom pro grupo, pro Oswaldo. É tudo questão de chegar e sentar e
conversar. Hoje já não hoje é possível não fazer isso. Hoje, se você não tiver uma ideia tática, um jogo definido, um jogo de conjunto, é impossível. E é o que o Brasil ainda aposta. Vamos apostar na individualidade. Samba tem problemas, vai ter dificuldade. 7 seleções do mesmo nível, o Brasil é uma delas. Ele pode ficar de primeiro, por isso que eu acho que ele vai pra Copa. Ele tem possibilidade de ficar do primeiro até o quinto. Se for pra repescar, ele classifica. Só tem 2 vagas fora, teria que dar muito azar. Mas são todas iguais, não muda nada. Brasil, Paraguai, Colômbia.
São 6 vagas aí, né? 6 vagas pra 4 e 1 pra repescagem.
É o que furou foi o Equador.
4 e.
Então, são 6 disputando 5 vagas.
As 3 últimas Copas.
Então, não. São 6 equipes disputando 5 vagas.
Porque o Equador.
E o Equador começou muito bem.
Eu acho que são 7 equipes disputando.
O Paraguai não
7 equipes. Sim. 7 equipes. Como tem 5 lugares, acho que o Brasil vai conseguir entrar num deles. Mas ele pode ficar em 6º, 7º também, porque ele é igual aos outros, não muda nada.
E Zeca Cardoso, quero ouvir.
É até uma conversa que eu tenho muito com o Bruno. Não acho uma geração ruim. Acho uma geração entre as melhores do mundo, já que o mundo hoje, o futebol é assim. Se você tirar Cristiano Ronaldo e Messi, nenhuma outra seleção ou time tem uma estrela do tamanho desses dois. Ou seja, você não tem um jogador que faça tanta diferença em nenhum outro lugar do mundo, tirando Cristiano Ronaldo e Messi. Então acho que falar que a geração é ruim é olhar pouco pro nosso futebol, olhar pouco pro nosso modelo de futebol. O Dunga é um técnico.
A qualidade dos jogos
o Dunga é um técnico de 10 anos atrás. Ele fez um trabalho 10 anos atrás. O Brasil, se você pegar os 11 que entraram em campo ontem, tirando o Alisson, que joga no Inter, num time grande,
mas
todos.
Bonito.
Todos jogam bacana, em times de primeiro nível e muito bem, e jogam bem nos seus times. O Brasil tinha 26 jogadores nas oitavas de final da Champions League, que é o torneio mais importante do mundo e mais difícil do mundo. Não, mas nenhuma outra seleção do mundo tinha um protagonista. É, esse é o padrão que a gente joga. Você não vai jogar com uma seleção de protagonistas. O Paraguai tinha muito protagonista ontem, o Chile tem muito protagonista. É, o Uruguai tem muito protagonista. Ninguém tem protagonista. O Jorge Sampaoli foi campeão com Mena, com Bocejú, com Pinilla, com Medel. O trabalho é esse. Com muito Menas.
O problema é o técnico.
Não só o técnico, mas passa pelo técnico o problema.
Qual é o percentual?
Pra mim, hoje, 70% no técnico.
70, tirou o técnico, o time passa a jogar 70% mais.
Resolveu. Vai jogar muito mais. Perfeito. Um técnico que tenha, que saiba de futebol, que saiba colocar gente. O Brasil, sábado, poderia ter treinado.
Colocar quem?
Deram férias.
Colocar quem?
Você tem Tite, você tem Jorge Sampaoli, tem Manuel Pellegrini.
Substituir quais jogadores? Vamos lá, o goleiro seria quem?
Não, eu não falei de substituir jogadores.
Os mesmos jogadores iam jogar 70% mais.
Sim, é sem dúvida nenhuma. Hoje, o padrão de treinadores.
É a tese do outrista.
Hoje o padrão de treinadores no futebol mundial vale muito. Vale muito, porque as gerações de jogadores mudaram, os jogadores não são mais aqueles caras que sentam no vestiário, debatem o futebol e têm inteligência para saber que eles podem mudar o jogo. A geração mudou, as pessoas são outras e...
Mas então mudou para pior, se o cara não sabe falar do jogo.
Óbvio, a gente tem...
Então essa geração que você está defendendo não é tão boa assim?
Não, é boa a geração.
Uma geração. O Miranda é o melhor zagueiro do mundo? Não é mais.
Não. Mas está entre os cinco?
Não, eu não colocaria hoje.
Hoje?
Hoje não
Thiago
colocaria.
Silva não entraria.
Thiago Silva, jogando em time,
entre os cinco
ele é fantástico. Mas na seleção já provou que não é jogador de seleção. Ele se apavora. Ele, quando ele tem obrigado, ele não tem personalidade
para segurar.
O Davi Luiz, agora com o Thiago Silva, se o Dunga convoca o Thiago Silva ontem contra o Uruguai, tava morto. Os mesmos caras iam falar que não pode convocar.
O Thiago, erro técnico.
11 anos.
Alô, boa tarde. Contra o Paraguai na Copa América, só.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Antônio Carlos, de São Mateus.
Diga, Antônio Carlos, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu queria fazer uma pergunta pro nosso Mauro Palestra Bet.
Opa, o Mauro
estamos
tá aqui.
Aqui ouvindo.
Se ele concorda comigo que o Arouca e o Lucas estão correndo para não chegar. E se ele concorda também, quando que o Cleiton vai estrear?
Olha, o Palmeiras está mal fisicamente. Tecnicamente e taticamente também, mas fisicamente também o mau resultado, os maus jogos do Palmeiras tem a ver, sem dúvida, com a questão física. Também por isso as mudanças do
campo. Mauro, tá 30 segundos, por favor. Nós conseguimos aqui com o Felipe, com o Fred, com os companheiros todos aí, a ligação pro presidente Jorge Manuel Gonçalves, que é o presidente, ex-presidente da Portuguesa, que nós recebemos a informação, decidiu renunciar. Eu até disse aqui, como é que é? Mas por que que ele quer que renunciou? Me conta, que eu estou por fora desse negócio aí. Aí, alguém falou, deu pedalada, a pedalada provocou a renúncia. Presidente, obrigado pela gentileza, o senhor sempre nos atendeu e agora que decidiu renunciar, também nos atende. Qual o motivo da renúncia, presidente? Por favor.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Boa tarde aos torcedores da Portuguesa e quem gosta de futebol. O motivo da renúncia eu poderia elencar vários, mas o principal é eu entendo que não tinha mais clima no clube. No domingo eu fui assistir o jogo contra o Rio Branco. Já não levei meu filho por receio de ter algum problema. E antes do final do primeiro tempo, fui chamado pela segurança a me retirar do clube, porque eu tinha ameaça de ser agredido. Eu acho que não preciso disso. Entendo que os órgãos de fiscalização do clube fizeram um trabalho que eu não concordo, dizendo que eu fiz algumas coisas erradas, com as quais eu não concordo, mas paciência. Não quero ficar sangrando a Portuguesa e entrando numa discussão judicial, uma discussão interminável pela minha saída ou não, se eu errei ou não. Se houve erro, eu acho que é mais devido ao que a gente chama de estado de necessidade, que é situações em que você não tem muita outra alternativa senão fazer o que é possível fazer naquele momento. Todo mundo sabe da situação da Portuguesa e eu não preciso me alongar muito, mas não tinha mais clima. Eu acho que a Portuguesa tem que encontrar o seu caminho para as pessoas que agora se movimentam para ajudá-la, e eu espero que a minha retirada seja benéfica ao clube. É isso que eu espero.
O presidente, quem assume agora a Portuguesa e há alguém interessado para assumir a Portuguesa?
Quem assume agora é o presidente do Conselho Deliberativo.
Uhum.
É, eu não sei se vai ter nova eleição, qual é, eu não me recordo, porque eu estou no final da gestão, né, terminaria em dezembro, eu não me recordo se há alguma regra de substituição através de eleição. Eu saiba que tem que ser feita uma nova eleição em 30 dias. Deve ter, sim, pessoas interessadas, porque, mal ou bem, algumas coisas a gente conseguiu dar continuidade, né? Coisas que já vinham do passado, a gente conseguiu dar continuidade. Então, a gente conseguiu da Prefeitura, através da Câmara Municipal e pela iniciativa do prefeito, uma autorização para que a gente compre uma parte do terreno que a gente ocupa há muito tempo. A gente conseguiu que a Prefeitura, com auxílio da Câmara, fizesse um zoneamento específico para o Canindé, que nos favorece muito em termos de um empreendimento que venha a ser feito, né? Isso favorece também a apresentação de propostas de futuros parceiros para requalificar o Canindé. Isso tudo está muito bem encaminhado e eu espero que com a minha saída isso tenha continuidade, porque eu sempre coloquei outras pessoas do clube para acompanhar todos esses assuntos, para que eventual saída minha... Eu acho que sempre tem que ser assim, né? Presidente, o assunto não é meu, o assunto é do clube, então sempre tem gente que conhece o que está acontecendo e que deve dar continuidade a tudo isso.
Presidente, tem duas perguntas, a minha e a do Flávio, para liberá-lo, se alguém quiser fazer, para a gente fechar o assunto. Eu queria só dizer o seguinte, eu queria que o senhor dissesse um ou dois ou três motivos que os órgãos do clube entendem que o senhor cometeu uma irregularidade e por isso iria sofrer o impeachment. É verdade que o senhor alugou o ginásio para uma igreja? É verdade que o senhor terceirizou alguns departamentos? É verdade que o senhor fez contratos além do período da sua gestão, é isso ou não?
Isso são argumentos que foram apresentados pelos conselhos, pelo COF, né? Eu realmente fiz um contrato, aluguei o ginásio para uma igreja. No contrato há uma previsão de que, como a gente tem essa expectativa de fazer uma negociação do imóvel, né, com o parceiro, há uma cláusula que permite que a gente peça a restituição do ginásio e eles teriam um prazo de 30 dias para desocupar, teriam direito a alguma indenização pelas benfeitorias que tivessem feito. Então não havia nenhum problema em ter um longo prazo de contrato se a gente tinha a possibilidade de recuperar o imóvel tão logo que solicitasse. Então, isso é uma coisa. Efetivamente foram contratados escritórios de advocacia, de direito civil, de direito esportivo, sempre lembrando que quando eu assumi não tinha visto jurídico e dentro do clube ninguém queria ser visto jurídico pelo tamanho do problema. Então não cabia a mim ficar relutando, pensando, vou contratar, não vou. Fiz a contratação sim, dentro de valores que eu acho que são adequados para o mercado, não tem nenhum problema com relação a isso. E ainda mais, com relação até a direito civil, com uma previsão de que, caso a gente tivesse uma redução no número de processos, ou conforme o tempo vai passando, você já tendo conhecimento dos problemas, você não tem tanta demanda, que a gente ia rever o valor do contrato que foi feito, efetivamente foi feito. Mas eu acho que teria que fazer isso, porque a gente tem que lembrar que em 2013 a gente foi rebaixado por eventual erro no acompanhamento de condenação no Tribunal de Justiça Desportiva. Então, eu não vejo nenhum... poderia de jeito nenhum correr esse risco novamente, e com uma equipe reduzida que a gente tinha na diretoria, eu entendi que tinha assim que contratar escritórios.
Entendi. Flávio, a sua pergunta, para a gente dar um abraço. No...
Tá, duas coisinhas rápidas. Primeiro, o senhor descobriu nesse tempo de Portuguesa quem vendeu a Portuguesa pro Fluminense, naquela grande jogada, a maior safadeza dos últimos tempos da história do futebol? Segundo, se alguém lhe perguntar se deve entrar no futebol de maneira amadora, que eu defendo só o profissional, né? O senhor diria o que para essa pessoa?
Olha, eu não descobri nada com relação à venda da vaga, da Portuguesa ou qualquer coisa desse tipo em 2013. O que eu sei é que a gente foi muito incompetente em tomar conta do nosso próprio interesse. Que se tivesse o mínimo de respeito pelo interesse da portuguesa, haveria um controle efetivo de suspensões e não teria como ninguém, absolutamente ninguém, prejudicar a portuguesa se ela própria tivesse cuidado dos seus interesses. Então, me aborrece muito que a gente ainda se paute ainda por algo que talvez seja exterior ao clube. Eu não sei se houve a venda, eu não tenho como saber se houve a venda ou não. Mas a minha obrigação era não permitir que isso ocorresse novamente. Para isso, eu fui atrás de escritórios especializados para acompanhar isso, primeiro. Segundo, eu acho que o futebol, e talvez pela minha pouca experiência, eu fale alguma coisa que não seja tão acertada, precisa sim de profissionais com muita capacidade para avaliar, o clube precisa voltar a investir no seu futebol de base, mas eu prefiro não me alongar muito, porque eu acho que de futebol eu entendo de ir para a arquibancada e torcer.
Entendi.
É isso que eu consigo entender.
Entendi. Presidente Jorge Manuel Gonçalves, que renunciou há algumas horas ao cargo na Portuguesa de Desportos. Obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos aqui no nosso Esporte em Discussão, presidente.
Eu que agradeço a oportunidade e peço desculpas às expectativas que eu tenha frustrado da minha torcida. Um abraço a todos.
Aí está. Palavra, não é mais o presidente. A Portuguesa joga hoje contra o Votuporanguense, sob o comando do professor Anderson Beraldo, já que o Ricardinho também saiu, como sabem os ouvintes da PAN, agora o técnico é o Anderson.
Faltam duas rodadas. Está 3 pontos da zona de rebaixamento e não tem mais chance de classificar para a fase final. Ou seja, o máximo que dá para fazer é ficar na Série A2.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Embarque para Dubai com a Emirates e a To Go Travel. Passagem aérea ida e volta São Paulo-Dubai em voos diretos a partir de R$ 2.691 ou 5 vezes de R$ 538. É isso mesmo, você nos Emirados Árabes, sem escalas, com a Emirates a partir de 5 vezes de R$ 538. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210, togotravel.com.br.
A pistola de pregos da Marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar.
Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos.
Sou o Vinícius, corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros.
Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Quarta-feira é dia de futebol e na Jovem Pan tem futebol em dose dupla. A partir das 7 da noite você foge da voz do Brasil ouvindo pelo aplicativo e site da Pan São Paulo e Linense. O tricolor brigando para se manter na liderança do grupo no Paulista. A partir das 8 da noite você acompanha tudo no AM 620 e FM 100,9. E quando terminar o jogo em Lins, tudo para você de Corinthians e Ponte Preta. O time do técnico Tite querendo manter a invencibilidade de 5 jogos sem perder. Futebol e emoção, você sabe, é só aqui na Pan. Oferecimento Loja 100. Móveis e eletrodomésticos com a menor prestação e tudo no carnê. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Novo Doril. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar do Linense em São José do Rio Preto, o jogo, né? São José do Rio Preto, Linense e São Paulo. Vamos falar sobre esse jogo que a Jovem Pan vai acompanhar para você. Hoje a gente vai mostrar o jogo. Diga, Bruno, quero ouvi-lo.
Ah, deve ser um jogo equilibrado. Não acredito num favoritismo absoluto do São Paulo. O São Paulo não ganhou fora de casa nenhum jogo até agora. O jogo é em campo neutro, mas não é aqui. O São Paulo só ganhou no Pacaembu até agora. Então eu espero um jogo parecido com o que o São Paulo tem feito. Um jogo de poucos gols, né? Tanto de um lado quanto para o outro. O São Paulo, bem ou mal, ainda toma pouco gol, mas faz muito pouco. Tenho, vai, um pequeno favoritismo, mas é bem pequeno mesmo. Vai. O empate seria até um resultado mais esperado.
Não é um bom resultado.
Não, não é. Pô. Não é bom.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz Dias.
De onde, Luiz?
Do Planalto Paulista e corintiano feliz.
É verdade. E qual é a sua mensagem? Nogueira,
eu estou ligando. Eu gostaria de parabenizar o Mauro Betting pelo comentário que ele escreveu e que ele disse durante a madrugada, que eu vi durante a madrugada na Jovem Pan.
Certo.
Sobre o jogo da seleção. A Jovem Pan deveria repercutir esse comentário. Ficou excelente.
Ele vai fazer ao vivo.
Muito obrigado. Não, mas na verdade foi ao vivo.
Obrigado, viu?
Eu não escrevi.
Mauro, então faça um resumo.
Confesso que não lembro mais, porque era de madrugada. Mas era mais ou menos fazendo uma referência...
Tava bêbado ou não?
Não, não. Mas era uma referência...
Madrugada, a gente sempre...
Era madrugada, aqui na
madrugada, pô.
Era uma...
Sai tudo de madrugada.
Era uma referência...
Não lembro de madrugada.
Era uma referência basicamente à questão política, principalmente ao PMDB e à seleção brasileira.
Ah, e você,
alguma coisa nesse
você
sentido.
Disse abaixo...
Batei no meu blog, no UOL, tem mais ou menos as ideias.
Você disse abaixo o impeachment do professor Dunga.
Abaixo o impeachment do professor Dunga, impeachment talvez do Coronel Nunes, né? E ainda torço para que a gente esteja na Rússia e não na Sibéria em 2018.
Legal. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Anderlei.
Quem fala?
É o Josão do Cotia.
Diga, Josão.
Anderlei, quer fazer uma crítica que você nem falou nisso aí, com relação ao Pato. O Pato foi comprado pelo nosso dinheiro, por isso que o Corinthians não faz muita questão. Foi o Lula que colocou o Pato lá, entendeu? Só isso que eu quero falar.
Entendi, porra, entendi. A gente ouve, tava
sobrou pro Lula também.
A história do Maníaco do Parque. Esse não.
Eu sempre conto aqui a história do Maníaco do Parque.
A história do Lulia, pois a moto é isso, sobrou pro Lulia.
Eu sei que é uma coisa trágica, mas é uma figuração de linguagem. Um exemplo, tem que falar tudo isso, porque senão você vai tomar
Tem que desenhar, tem que desenhar.
Você sabe que é verdade.
92,8%.
Não, 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 não.
Não foi eu que falei,
eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte: tem que fazer tudo na vida, tem que fazer muito explicadinho, porque qualquer coisa dá uma tragédia, dá um desastre. Então, eu queria explicar o seguinte: você é culpado por 18 mortes, não pela 19ª morte. Ah, mas é mais um. Não. 18 eu sou culpado, mas essa aí
essa
não.
Não.
Esse
eu procuro essa outra. Não.
Esse caso do Pato.
Essa não.
Essa não. Essa daí não dá pra culpar.
Igual a Parreira.
Vamos falar do São Paulo, Flávio Prado.
A Parreira.
A Parreira vai me dar uma dúvida se eu vou beber até isso.
O São Paulo é um time confiável. O São Paulo é um time que você sempre tem um grande ponto de interrogação. Ele muito oscila pouco. Muito, às vezes, dentro do próprio jogo e hoje não deverá ser diferente. Claro que deve ganhar o jogo, espera-se que ganhe o jogo, é normal que vença. Mas ainda assim fica um grande ponto de interrogação. Você não sabe que São Paulo vai entrar. Ele oscila muito, é um time que mais oscila e em cima disso, tomar um gol, será que a reação como é que vai ser? Então é complicado. Teoricamente é favorito, mas eu não dá para apostar muita coisa nisso não, Vanderlei.
Legal. E o nosso Nilson? Nilson César falando do São Paulo.
Eu acho o Linense melhor que o São Paulo. O futebol que o Linense vem jogando é melhor que o futebol do São Paulo.
Ganhou São Paulo não foi bem domingo, Nilson?
Ganhou do
melhorou.
Não.
Achei que melhorou.
Ele ganhou do Palmeiras aqui, no jogo que nós fizemos aqui, ganhou do Palmeiras. Tá brigando por uma vaga para a fase decisiva da competição. E o que vai equilibrar esse jogo aí é que é campo neutro. Se fosse em Lins, eu apostaria na vitória do Linense. Mas como é campo neutro, pode ter um equilíbrio maior. Vai jogar em São José do Rio Preto, né? Eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Joga em São José do Rio Preto. Então, time por time, quem está jogando mais nesse momento é o Linense. E só como palpite, acho que o Linense tem, mesmo em Rio Preto, boa chance de ganhar de São Paulo.
O nosso canal no YouTube, anote, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Ao vivo você assiste o programa no YouTube e tem espaço lá para comentários. O Zeca daqui a pouco vai pinçar alguma coisa para a gente saber o que é que pensam os ouvintes da Pan. E também pelo nosso WhatsApp, que está também conectado. Você continua mandando para cá a sua mensagem. Vamos falar do São Paulo, Vampeta? Eu só quero atender o ouvinte aqui. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Nilson da Casa Verde.
E qual é o seu clube, o seu time?
Eu sou tricolor de coração.
Opa, e hoje está em campo, quero ouvi-lo.
Ah, vai ser aquele sofrimento desgraçado, meu amigo. Eu quero mandar um recado. Eu queria falar com o Vampeta. Vampeta, você é 10.
Opa,
você
obrigado.
Você consegue ser corintiano e não ser chato. Você é fantástico, cara. Você é profissionalíssimo. Flávio Prado, um beijo no seu coração. Depois da sua participação na sexta-feira lá no Radioatividade, você pode ser chato, você pode ser encardido, você pode ser o que você quiser, você é fantástico, cara. Um beijo pra vocês, essa mesa aí. Nilson César, meu xará, um beijo no seu coração também. Tudo de bom pra vocês e boa jornada no dia de hoje. Um abraço.
Meu, o amor está no ar.
O amor está no ar,
é o que é muito bom. Obrigado, nós todos agradecemos. Alô, boa tarde.
Apareceu.
Beijo na mesa. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Renato.
De onde, Renato?
Ipiranga.
E torce pra quem, Renato?
Sou Corinthians.
Opa, Corinthians que tem a Ponte Preta pela frente.
Isso.
Diga, Renato.
Tem uma notícia pro Palmeiras. Estudos revelam que rir 15 minutos ao dia lhe dá uma hora a mais de vida. Obrigado, Palmeiras, por me tornar imortal.
Por isso que eu tô rindo sempre.
A gente nota, viu?
Vampeta, São também. Paulo em campo.
É, o São Paulo tá ali junto com o time do presidente, né? Disputando ali a classificação. Mas o São Paulo ganha do
Linense.
Do Linense. Em qualquer lugar do mundo.
Qualquer lugar
do mundo. Que nem o ouvinte falou, com sofrimento...
Mais ganha.
Diferente do Palmeiras do Mauro.
É. Que sofre
do ganho.
Que sofre do ganho.
Eu acho que já dá pra começar a cobrar o Balsa também, né? Já teve tempo, 4 meses quase de trabalho.
Indo pra abril, né?
É, a defesa do São Paulo, que era onde ele tentava organizar.
Uma vantagem, né,
não
Zeca?
Começa.
Com os jogadores bons que ele tem, já dá pra fazer um time, né?
Os jogadores do São Paulo não são do mesmo nível dos jogadores da seleção brasileira. Se fossem, estariam jogando na Europa, não no Campeonato Paulista.
Mas pela nossa qualidade, né?
Não. A qualidade do Brasil está toda fora do Brasil. Assim como a maioria dos acadêmicos e tal, estão fora do Brasil.
Eu recebi convite e falei, não, vou ficar.
Olha lá, tá vendo? Tá vendo?
Melhor aqui.
A qualidade dos jogadores do São Paulo não é enorme, mas também não é uma tragédia. Tem times muito piores, com certeza, 15 de Prascaba, Capivariano, Ponte Preta, São Bernardo, são bem piores do que São Paulo. E o São Paulo
São Bento não, né?
Esses times, então...
São
Bento não, hein?
O Balsa já dá pra cobrar mais o trabalho dele. Deve vencer, porque também é o Linense... deve vencer. Deve vencer, por isso que eu deixei brincar. Deve vencer.
Claro.
Deve vencer. E eu acho que já dá pra começar a cobrar um pouquinho mais o Balsa. Já teve tempo de trabalho, a defesa poderia ser mais organizada. Mas,
assim,
do
que
São Paulo.
Vence ou perde, assim, nada em cima do muro.
O quê? Não, vence. Nossa. Vence. Pô, mas nada demais. 1-0, 2-1.
Vence.
Mas sem convencer.
Vocês estão pegando o pé do Zeca. Mauro, e pra você, o São Paulo?
São Paulo goleia hoje 1-0.
Tá muito bom. Já falou, né, Bruno?
Já, também.
Flávio também.
1-0 ou 0-0?
Luiz, você falou sobre São Paulo?
Não, mas sinceramente. Falaram o quê?
Falar que...
Boa sorte. Boa sorte.
Espera-se que o time jogue melhor.
Domingo, o São Paulo não jogou mal. E teve uma situação que vinha acontecendo muito. O São Paulo, quando tomava gol, ficava desesperado. Só ficou desesperado por 5 minutos, quase realmente o Santos fez o segundo gol. Aí apareceu o Berola, né? E outra, né? Aquela vantagem. Não é todo time que tem o psicólogo mais bem pago do mundo em campo. 250 mil por mês pro Lugano pra inflamar
que
o time.
Coisa,
ele
que
inflama coisa, o time. Porque ele motiva. Olha, ele motiva.
E outro detalhe.
Pra ele o gramado é um divã.
Pra não perder a oportunidade,
sim,
eu tenho
claro.
Que fazer uma sacanagem com você.
Pô,
quer dizer
favor.
Que o time não fica mais desesperado quando
não, só 5 minutos.
Só fica,
aí foi só o...
Ele só fica conformado.
Conformado. É. Mas daí não, né? Foi buscar o resultado e acabou entendi. Empatando.
Tá bom. Este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Pan News.
E nesta quarta-feira, o São Paulo tem pela frente o Linense pelo Campeonato Paulista. Em terceiro no Grupo A da competição, a equipe do interior precisa da vitória para ainda sonhar com a classificação para a próxima fase. Em entrevista à Jovem Pan, o técnico do Linense, Moacir Júnior, falou sobre a importância dessa partida.
A gente está focado e respeitando demais, é óbvio, a grandeza de São Paulo, a tradição, mas a gente também tem nossas pretensões e esperamos fazer um grande jogo amanhã.
Nos dois jogos que fez contra os grandes de São Paulo, uma vitória de 2-1 sobre o Palmeiras e uma goleada sofrida para o Corinthians, 4-0.
Jogos antagônicos esse ano, né? Tivemos um grande jogo contra o Palmeiras aí em São Paulo e tivemos um jogo um pouco fora da curva contra o Corinthians. Então é a oportunidade que nós também temos de aumentar a nossa concentração e poder esse grupo provar que tem forças e que tem qualidade para encarar um grande da capital e fazer um bom trabalho. Esse é o nosso objetivo.
Terceiro artilheiro do Paulistão, o atacante William Pottker, do Linense, tem chamado a atenção de grandes equipes do futebol brasileiro. Moacir Júnior fala sobre o jogador.
Ele é um jogador que alia a velocidade, a habilidade e tem um comprometimento tático muito bom e, aliás, tudo isso, ele é um bom finalizador.
Esse Moacir Júnior, técnico do Linense, que nesta quarta-feira tem pela frente o São Paulo pelo Campeonato Paulista.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Agora vamos falar do Corinthians. Corinthians e Ponte Preta hoje à noite. O Corinthians que é uma... Está escalado o time, né, Luiz Carlos?
Corinthians está escalado, sim, senhor, mas só vão jogar três titulares, né? Rodriguinho, mas o Iago e o Cássio.
Todos são titulares. Para o professor Tite, todos são.
Olha, eu não vou pegar o papel, vamos ver se eu acerto. Cássio, Edilson, Wilson.
Nossa, o Wilson joga muito.
Muito. Iago, não, mas com o professor Tite joga. Isso.
Todo mundo joga.
Guilherme Arana, Williams, Rodriguinho. Tentando buscar aqui.
Romero, Alan Mineiro. Peraí, vou pegar
a palavra. O Corinthians está tão bem que se entrar com oito.
Romero, Alan Mineiro.
Enquanto ele procura, posso dar uma
palavra. Vai, tá bom, já tá bom. Madeleine. Time, e assim mesmo ganha já.
Luciano.
Já peguei. E-mails revelam interferência da CBF em julgamentos do Tapetão no Rio de Janeiro. Os e-mails foram encontrados e enviados à CPI do futebol, que não adianta nada, que é comandada pelo Romário. Mas fica muito claro que a CBF procura fazer interferências no julgamento da CBF. Aqui fala sobre o caso do Atlético Mineiro e tal.
O Galo está irritado.
Mas fica muito claro, os bastidores da decisão do STJD têm influência da CBF. Nossa, eles tratam, senhora, dos interesses da CBF.
Por que a gente não
se surpreende? O Paulo Schmidt nega aquela coisa toda, mas são e-mails.
Os e-mails, inclusive, são deles para o Carlos Eugênio Lopes, diretor jurídico da CBF.
Exatamente. Carlo. Então, quer dizer, aquilo que a gente vem falando, os julgamentos não são isentos. Os julgamentos são próxima, interesse, e isso a gente sempre vem falando, esse 2012. Não foi o ano que a Portuguesa caiu?
Foi o ano seguinte, 2013.
Então, ali já
não, a Portuguesa mereceu cair. A Portuguesa fez tudo. Isso é outra coisa. Completando o time, aqui. Eu falhei, desculpa, Tite. A gente conversou tanto ontem, mas
Williams,
Rodriguinho. Romero, meu Deus. Rodriguinho, Alan Mineiro e Danilo e o Luciano. Tem mais uma chance lá como centroavante. E os demais titulares, alguns vão descansar, tipo o Felipe, que esteve na seleção como reserva. E os outros ficarão no banco assistindo o jogo. Mas se precisar.
Ah, meu Deus. Nego. A única coisa que
ele joga. Ou pega dois jogadores do Bragantino e joga.
O Tite é tão perfeito.
A única coisa que
ele
explicava.
Ele fica tentando vasculhar se tem alguma coisa que ele não conseguiu fazer. Fica pensando, não consegue encontrar. De vez em quando ele lembra que não conseguiu fazer o Pato jogar no Corinthians. Mas só isso, porque o resto.
Não, ele também, né? Não. O Bano não conseguiu.
Então,
o São Paulo estava bem com o Osório depois nunca mais jogou. Inclusive, o Pato está jogando muito no Chelsea. Não estreou até hoje.
Se o professor não conseguiu, ninguém vai conseguir.
Não dá para entender, né?
O Mauro, você vai falar do Corinthians? Você já falou?
Nem precisa falar, vai ganhar. Joga contra quem?
Contra a Ponte.
Quem que joga? O Luiz Carlos escalou. Já não precisava nem escalar os outros três ou quatro que faltavam. Com todo o respeito à Ponte Preta, que está se recuperando na competição. Corinthians está naquela fase, diferentemente do Palmeiras e São Paulo, que dá tudo certo. Bota 15 jogadores do Bragantino. É a única coisa que a direção do Corinthians não consegue explicar dentro de campo. Fora de campo tem muita coisa a explicar e é na justiça. É porque tanta gente vem do Bragantino. Né? Toda hora vem dois, não, três jogadores.
É um acordo dos times mesmo. É um bom parceiro.
Mas o acordo você pode ter. Você mandar os jogadores pro Bragantino. Agora, direto,
sabe
todos
que
do Bragantino pro Corinthians.
O mais grave que eu acho, o que tem que explicar, eu respeito
você,
que é
faz
negociação.
Um grande, faz um
o que tem que explicar é o Matheus Pereira ir para a Itália e o Corinthians receber apenas 5%. Sim. Jogador que desde os 11 anos de idade está no Corinthians, foi formado no Corinthians e o Corinthians não tem nada.
É o caso do Gabriel Jesus do Palmeiras. Para renovação, para manter o cara, você vai dando os direitos econômicos dos caras. Não tem jeito.
Olha, lamentavelmente. Flávio, se a Portuguesa jogar de amarelo, cresce a chance. Ponte. Se a Ponte jogar de amarelo.
É, aí ela perde de pouco, né? Aí ela perde de pouco. Porque eu acho que contra o Corinthians não é complicado. Até quando a Ponte tinha bons times, o Corinthians rouba, aquele inferno que a gente já sabe. Imagina agora que o time é ruim. O time da Ponte é ruim.
O que é isso?
O time da Ponte é ruim.
É por isso que os caras ainda chamam de
Ponte. Não, o time da Ponte é ruim. O time da Ponte é ruim, o time fraco. O Vinícius Tropa não conseguiu fazer nada, o Galo menos ainda. Se não fosse essa camisa amarela aí, horrorosa, uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida. Mas ela dá certo. Nós vivemos da camisa amarela, porque o time é muito ruim e mesmo o time reserva do Corinthians é bem melhor.
Qualquer tem coisa nego aí seja, vivendo de camisa listrada.
Qualquer coisa que não seja uma vitória do Corinthians vai ser uma surpresa, até porque por se precisar, eles sempre dão jeito. O bandeirinha erra.
Uma pergunta que me faz agora, pra eu lembrei aqui: se invertêssemos os treinadores, o que aconteceria com a Ponte?
Estaria jogando bem melhor, mas o Corinthians ganharia do mesmo jeito, sempre dá um jeitinho.
E se o professor Osório estivesse na Ponte?
Aí já é outro nível. Nossa, aí já estamos falando de técnico.
Aí já é outro. A Ponte tem 16 pontos no campeonato e o Oeste tem 12. Quer dizer, são 4 pontos. 4 pontos que tem o primeiro da zona de rebaixamento está à frente da Ponte Preta. Então, é um jogo importante para a Ponte por esse aspecto.
E para o Palmeiras também.
Porque
se o Corinthians perder para a Ponte, é o grupo do Palmeiras, a Ponte Preta.
É, 16 pontos.
Hoje o corintiano torce para o Corinthians, Deus.
É, o Palmeiras tem 16.
O Palmeiras.
É verdade. O Palmeiras tem 15.
A torcida do Palmeiras torce para o Corinthians?
A torcida do Palmeiras torce contra a Ponte Preta.
E outro aspecto é o Corinthians. Corinthians, que é importante somar o maior número de pontos, porque numa eventual decisão, soma pontos dessa fase, da fase seguinte, vai mandar o jogo final em Itaquera. Então o Tite sabe disso, por isso que abriu essa vantagem. O Corinthians está com 29.
Você sabe que Itaquera ele não é eliminado do Campeonato Paulista.
Corinthians tem 29.
Não, lá não tem jeito.
Ah, não, mas eu acho que uma final Corinthians e Itaquera.
Vai lotar, né?
Ou jogar uma final eventual com o Santos, por exemplo, ao invés de jogar na Vila Belmiro, jogar em Itaquera. É uma vantagem.
Com certeza.
É uma vantagem jogar em Itaquera. Então o Tite sabe disso. Já abriu 29 pontos, vai jogar para vencer. Eu gosto do Tite, o Corinthians também, e dos jogadores do Corinthians, pela seriedade que eles encaram qualquer partida. E hoje você pode ter certeza que será um time seríssimo também. Seríssimo dentro de campo. Deve ganhar. Não é jogo. Não é. Vai ser que nem vencendo aí. Marcão, o último jogo do Corinthians foi aos 43 de segundo tempo.
Eu já espero que
vai ser mais ou menos
logo,
por aí, aos 42, 43.
Eu espero que isso não aconteça. Que perca logo. Vai ficar Zé até o
Cardoso. Vitória do Corinthians 2-0. E pra alegria de Flávio Prado e Quartarolo, vai ter gol do Romero. Artilheiro do time.
Gol do Romero é sacanagem.
Vai ter gol do Romero. Corinthians vence 2-0, tá surfando na crista da onda, tá, o Vampeta pode falar melhor, e quando o jogador tá nessa confiança aí, é difícil bater.
Eu acho que vai chegar numa fase que o professor Tite vai começar a mandar só o WhatsApp.
Não, também é perigoso.
Principalmente
não precisa nem treinar mais.
O Silinho não falava isso? Meu time tem 50 jogadas ensaiadas.
É isso aí.
Domingo que eu não vou.
Esse é o PMDB.
Tem domingo que eu não vou, é isso?
É verdade.
Tem domingo que eu não vou.
Silinho tinha mais.
Nem vai.
E era do bem. E era do bem.
Vampeta, Corinthians em campo.
Era do bem.
O fator casa é importante, né? A soma de pontos também, que nem o Nilson falou, porque diferente de alguns clubes, você joga em casa, no seu mando. E às vezes sua torcida não apoia, não é aquela festa. Com o Corinthians é diferente. tipo seleção brasileira. O Brasil joga aqui nas eliminatórias, do lado da sua torcida, não, não faz diferença nenhuma. Quando você vai jogar fora contra um Uruguai, um Paraguai, a torcida joga junto. Né? Então o Corinthians vem somando pontos.
Torcida do time, do país lá.
Do país joga junto. Você vê que. Não, não para a nossa, né?
Ah, tá.
E aí a torcida do Corinthians faz a diferença. Então é bom somar pontos, porque numa eventual decisão é melhor enfrentar um Santos, um próprio São Paulo, um próprio Palmeiras. Decidindo em casa, não é treinador, né? Do que decidir fora.
E
então,
a gente queria agradecer ao professor Tite, o elenco do Corinthians, que está na tela assistindo o Esporte em Discussão. Obrigado, obrigado pelo carinho, pela audiência.
1-0 do Corinthians, Vanderlei.
1-0. Gostou, né, professor? Alô, alô, boa tarde.
Alô, alô, boa tarde.
Quem fala?
Daniel de Jabuticabal.
Opa, Vanderlei. Como é que você nos acompanha em Jabuticabal?
Através da Pan News Jabuticabal, Vanderlei.
Que legal.
S10 no AM.
Muito bom. E você torce para quem?
Eu sou São Paulino, Vanderlei.
E hoje tem São Paulo em campo, em São José do Rio Preto.
É, infelizmente, com o Balsa, é como o Flávio disse. 1-0, goleada, né? Infelizmente, o Balsa precisa muito a questão defensiva do time. Eu acho muito legal isso. Eu acho que o futebol tem que ser jogado mais para frente. É interessante tentar trazer alguma coisa nova, mas não está dando muito certo, não. Eu indico ele para a seleção brasileira, viu? Pelo menos nós vamos nos livrar dele no comando do São Paulo Futebol Clube.
E o Dunga no São Paulo? Pelo Dunga.
Eu aceitaria. Eu acho que o Dunga vai dar muito mais certo no São Paulo que o Balsa, por incrível que pareça. Eu só gostaria de deixar um detalhe, né? Uns dias atrás aí, o André Sanches deu uma entrevista dizendo que o Corinthians era vítima, né, da situação do Lava Jato. Eu acho que vítima são as pessoas que não têm saúde no país, as pessoas que não têm remédio. Essas são vítimas. Os clubes são administrados como se fossem ONGs, né? E são empresas. São empresas, são particulares, geram financeiro. Você vê muitos dirigentes ganhando muito, né? Jogadores ganhando muito. Os clubes não pagam seus impostos, tem N vantagens, né? E, além disso, depois do que acontece com um dos dirigentes do clube ser citado numa operação dessa, né? Ele vai e sai como clube sendo vítima. O clube não é vítima porque o clube acolhe esses tipos de dirigentes. E para que a gente mude a situação do país e a situação do futebol brasileiro, há necessidade de expurgar esse pessoal daí. Eu acho que o futebol brasileiro vai começar a mudar quando você mudar esse tipo de situação. Tirar esse amadorismo do comando do futebol brasileiro e passar para pessoas mais sérias, para pessoas que querem realmente ver o lado do futebol, ver o futuro do futebol brasileiro. O retrato que a gente tem visto em campo do futebol brasileiro vai muito dessa situação aí que a gente tem, principalmente nos comandos dos clubes, no comando da CBF e das federações do futebol aí.
Um abração para você. Obrigado.
Grande abraço, muito obrigado. Viu, Vanderlei?
Obrigado a você.
Parabéns pelo programa.
Obrigado a você por ter ligado. Ouvinte de Jabuticabal que nos acompanha pela nossa Jovem Pan News. Jabuticabal é muito legal. Os ouvintes têm uma visão muito legal, né? Você pode discordar, concordar, mas é muito bacana porque participam ativamente do programa. Nós adoramos isso. Pelo YouTube, né, Zeca? O nosso canal jp.com.br/esportejp. Você manda para cá. Estamos ao vivo no YouTube. E você, ao lado, faz seus comentários. Pince dois ou três aí, meu caro Zeca Cardoso.
Tenho aqui, vamos lá, o Milton Nascimento, dizendo que... Não, Milton da Silva. Sou São Paulino, mas o time tá uma porcaria. O Denilson Dias, boa tarde, pessoal. Hoje tem verdadeira seleção. Vai, Corinthians, 2-1 pro Corinthians. Osmar Portronieri está aprendendo com o Palmeiras como se apequenar, dizendo que o Palmeiras está se apequenando. Tem muito comentário, ele corre muito rápido.
Não, ótimo, isso é bom.
Continua falando isso, parece que se apequenou da
presidência. O que temos no WhatsApp?
Bom, aqui temos a participação do Marcos da Vila dos Remédios. Ele diz: a gente não ganha mais nada, futebol é conjunto, não adianta reunir 10 craques se o time não se acha em campo. E diz: o Corinthians é um exemplo disso. Na era Tite consegue fazer um bom conjunto. Temos ainda aqui a participação do Marcelo de Cerquilho, o Igor de Taboão da Serra. Flávio não vai apostar nada com o Vampeta sobre o jogo de hoje, Corinthians e Ponte?
Ok. Não vai falar assim com o ouvinte, eu só queria lembrar.
Ah, o cara tá de sacanagem.
Não, mas
o
ouvinte pode.
Papel de tonto?
O que eu queria dizer. Não, como é que é?
Mas.
Como é que é?
De pronto.
Tá controverso.
Vamos embora. Pode ir. Eu só queria dizer o seguinte: que o professor Dunga falou uma coisa certa.
Sensacional.
Tem técnico no Brasil que fica meses e meses e meses. meses e fala que tá procurando o time e que tá sem tempo para treinar e que o time não tá legal, mas assim que tiver tempo vai melhorar. O cara fica 48 horas e não consegue fazer o time jogar com jogadores de, teoricamente, muito mais qualidade do que tem o Nogueirópolis, por exemplo. Por isso que eu fico pensando, pensando e acho que o problema não é técnico. Este é o nosso esporte em discussão. Ah, tem um recado aqui para você, é importante, viu, Vampeta?
Opa.
São Paulo, Buenos Aires.
Já sei com quem eu vou.
Com quem você vai?
Geise Arruda.
Com quem?
Opa! A Geise Arruda, amiga do Mauro Bete.
Ela me bloqueou.
Olha, ouve só que oferta espetacular.
Ela agora
passagem, ida e volta a São Paulo, Buenos Aires, a partir de R$550 ou 12 de R$46. Vampeta, São Paulo, Buenos Aires, ida e volta, Marlício.
Aí eu vou.
A partir de R$550 ou 12 de R$46. É isso mesmo. Você em Buenos Aires, 12 de R$46. Atenção, você pode ligar 31240210, nosso prefixo em São Paulo é 11. Se você estiver fora de São Paulo, você escolhe a operadora e liga para cá. 11 31240210, ou então mais informações pelo site togotravel.com.br, togotravel.com.br. Então a sua acompanhante nessa viagem, quem será para
Buenos Aires? Geise Arruda. Vou correndo. Meteu um tango, viu o Obama dançando lá.
Ah, o Obama dançou, lá.
Então eu também vou. Visitar o Tevez na quebrada.
Como
o
Obama dança mal, hein?
13h47.
Mais uma vez o Brasil veste as cores da bandeira e vai às ruas. Em ordem, com determinação, com otimismo, com sede de futuro. A Jovem Pan percebeu primeiro o anseio pacífico de justiça da população e abriu seus microfones para o amanhã. Nós demos voz à indignação das pessoas honestas, cansadas da roubalheira, da mentira, do cinismo. Fizemos isso quando as chances de mudar o país a muitos pareciam remotas. Mas, felizmente, pudemos ver mais longe. O futuro nos convidava a abraçá-lo. Todo bom jornalismo informa o que se passa no presente. E nós fazemos isso. Mas só o jornalismo de excelência é capaz de noticiar o que virá. Eis a Jovem Pan, a rádio que conta o futuro. Nós sentimos o desejo de reconciliação clamar pela anistia em 1979. Ouvimos o coro dos que pediam diretas já. Pintamos o rosto de verde e amarelo no impeachment de Collor. De cada uma dessas jornadas, o Brasil saiu mais forte. E não será diferente desta vez. E sem renunciar à nossa obsessão, contar o futuro. E assim conquistamos a liderança. O Brasil que há e o que virá fala em nossos microfones, com indignação e com alegria, com severidade e com esperança, com tolerância e com altivez. Eis o nosso compromisso. Jovem Pan, a rádio que conta o futuro. Jovem Pan, compromisso com a verdade.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Embarque para Dubai com a Emirates e a To-Go Travel. Passagem aérea ida e volta São Paulo-Dubai em voos diretos a partir de R$ 2.691 ou 5 vezes de R$ 538. É isso mesmo, você nos Emirados Árabes, sem escalas, com a Emirates a partir de 5 vezes de R$ 538. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210, togotravel.com.br.
No passado, as viagens de formatura eram assim.
Mas agora, tudo mudou! A Jovem Pan e a Maisy levam você para a melhor viagem de formatura de todos os tempos. E vai ser assim! Fan Week Floripa. 7 dias de festas. Em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, nas maiores baladas de Florianópolis, com atrações incríveis. Capital Inicial, Jota Quest, Skank, Nath Roots, Ludmilla, MC Guimê, Vintage Culture e muito mais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Reserve já o seu pacote. Ligue agora, 11-3469-0460, 3469-0460 ou acesse o site fanwiki.com.br. Pacotes limitados.
Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer? Se você tem 16 anos, tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br.
Companheiros, seguimos aqui com o nosso esporte em discussão. Vamos atender. Mauro, é uma história bonita. Alô, 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 boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Aqui quem fala é Vicente.
De onde, Vicente?
Agora eu estou aqui na Barra Funda, mas eu moro em Guarulhos.
Legal, Vicente. E torce para quem?
Eu torço para o Palmeiras.
Palmeiras? Amanhã tem. Sim. Palmeiras está em campo, estará em campo. Qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, deixa eu tirar uma dúvida aí com o Mauro Betti e o Vampeta. Os São Paulinos são conhecidos assim como viadinho, né?
Não.
Você só com o Vampeta e olha lá. Por favor. Mas além disso, qual é a outra?
Não, eu quero esclarecer. Que ele esclareça aí. É na época que o São Paulo usava pó de arroz que eles pegaram esse nome, ou foi o Vampeta que colocou mesmo? Porque assim, ó. O centro de treinamento do São Paulo aqui na Barra Funda termina com 24. Por favor, esclareça para nós aí.
Vampeta, olha a situação que
não, você... Não, isso aí é brincadeira, não. Não tem nada disso, não. Foi não, né?
Mauro, você... é brincadeira não ou não é brincadeira?
Já pensou você na época do Chuzarinho Chulapa? Ô, velho, ó, essa época não é da minha época, não. Calma, Chulapa. É da geração do Cacá pra cá, pô.
O Fluminense herdou o pó de arroz do jogador Carlos Alberto. Não Casa Alberto, mas era um jogador mulato que tinha que usar pó de arroz isso na década de 10, que era regulamento absurdo do Campeonato Carioca, que o jogador, o termo é assim, decoro não podia jogar, né? E depois, pra não ficar tão feio, falaram, o jogador tem que saber assinar o próprio nome, porque muitos, infelizmente, não tinham acesso à educação analfabética.
Hoje também.
Então,
o
Carlos Alberto.
Hoje também foi isso. Vendeu muito jogador.
Dirigente, então, nem se fala. E daqui a pouco, jornalista também. Comentarista, nossa. Então, ele usava pó de arroz, que com o calor do Rio de Janeiro suava e ficava tal. E aí ficou. E a torcida assumiu o pó de arroz, que a torcida de São Paulo também usou pó de arroz para a entrada do time. Mas só por isso.
Índio lá no Corinthians, quando ele ia assinar o nome dele, ele desenhava um coelho, né? Aí eu falo, que é isso aí? Ele falou meu nome.
Coelho? Não tinha o Dança com Lobos, não, Kevin Costa?
Como é que é? Não. O Índios, lateral direito, quando ele assinava o nome dele, desenhava um coelho. Eu falei, ah, que é isso aí? Falou, meu nome.
É na aldeia. Dança com Lobos.
Na aldeia, né?
Touro sentado. Chifres.
Alô, boa tarde.
Tudo bem?
Alô, quem fala?
É a Evelyn do Belenzinho.
Opa, Evelyn. E você torce pra quem, Evelyn?
Eu torço pro Palmeiras.
E qual é a sua mensagem,
Evelyn? A minha mensagem é um esculacho.
Ih, meu Deus.
Mas não é pra nenhum de vocês, que vocês aí são o máximo. É pra jogador de futebol. Enquanto tiver jogador de futebol que estiver preocupado com o brinquinho na orelha, com a sobrancelha, com o cabelo, não deixar um fio fora de lugar, e com a barba, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E com tatuagem também. E eu te falo uma coisa, hein? O Palmeiras tá cheio disso. Tá bom?
Um abração pra você. Outro, obrigado. Você ouviu?
Não, vi. Não, mas dá
pra Edmundo que falou isso.
Em cima do que o Edmundo falou. Desceu a lenha nos jogadores.
É que os caras perdem 5 horas pra fazer uma tatuagem, mas não ficam 10 minutos a mais pra fazer um
treinamento. Eu quero lembrar vocês que o Messi tem um monte de tatuagem também.
O Neymar também.
Por isso que não tá jogando nada. Por isso que tá essa droga.
Pode ser macho, pode ser bicha, pode ter tatuagem, pode ter cabelo comprido, careca.
Comprar cabelo.
Em relação a isso que o Edmundo comentou, muitas vezes termina o treino, às vezes tem alguns atletas que querem fazer algum trabalho extra. A comissão técnica não deixa.
Pra não cansar o músculo.
Pra não cansar, não, é isso não, Lula?
Que ao contrário do que
antigamente era o
que se aprimorava
pra... O Sérgio Marcelinho, o próprio Neto batia falta o
Zico?
Ah, não, vai lá.
Zico treinando.
Fisiologista, então, adora fazer isso. Tira, que senão vai machucar.
Mas o Rogério Ceni fala que no início da carreira dele, ele batia muita falta, mas era uma coisa errada que ele fazia. Faltava um treinador de goleiro, faltava gente pra orientar a batida. Ele reconhece isso, mas ele tentava treinar.
Quem? Você viu o Rogério que não deu certo.
Mas o Rogério Ceni bateu a vida toda de calcanhar. Falta e
pegou. Tá vendo?
Bate mal na bola, batia de calcanhar e fazia gol, Rogério Ceni.
É isso aí.
Batia de quê?
Alô, boa
calcanhar.
Tarde.
Aí, boa tarde.
Quem fala?
É o Luiz Paulo.
Diga, Luiz Paulo, de onde?
É, eu sou do Morro Doce, aqui da Zona Norte
de São Paulo. E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, bom, em primeiro lugar, você ia falar pro Quartarolo ali, que ele tinha falado que ninguém ganha do Corinthians numa final no Itaquerão, vírgula, se não for o Palmeiras, né? Agora, eu queria mandar dizer pra vocês...
Foi o que falei, eu até lembrei disso.
É, pois é, né?
É, ué.
Então, eu queria dizer que vocês não estão prestando atenção nos ouvintes de você, Vanderlei. É, há uns dias atrás, antes do jogo Palmeiras e Água Santa, entrou um ouvinte de Rio Claro aí, o Olívio, e ele profetizou que o Palmeiras ia perder pro Água Santa. Dito e feito, ele é São Paulino. Hoje ele entrou de novo e profetizou que o Palmeiras vai perder pro Rio Claro. Bom, isso qualquer um profetiza, né? Mas ele vai acertar. E digo mais, o Palmeiras vai perder pro Corinthians e deve perder o próximo jogo depois do Corinthians, que eu não sei qual é.
Pô, ele cai.
Contra o Rosário.
Ô, Mauro, isso é uma provocação.
Não, é o Palmeirense falando. É. Que dúvida.
É Palmeirense, não é dramático. Bom, né?
O que é isso na tela?
Palmeiras... É mundial. Alô, boa tarde.
Bota o centro de curso de novo.
Alô.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Nilson.
Nilson, de onde?
São José dos Campos.
Fala, Nilson. Você está nos acompanhando pela internet? Como é que você está nos acompanhando?
Aqui é na televisão, Vanderlei.
Ah, é? No telão.
No telão, aqui na hora do almoço, pô.
E qual é a sua mensagem?
A mensagem, Vanderlei, é que a seleção está refletindo o país hoje, né? A bagunça danada. Eu não sei porque o técnico tem que ser tão teimoso. Porque todos os técnicos, o jogador que tá melhor não entra. Joga o pior. Aí joga
quem, por exemplo? Quem, por exemplo?
Outro pra testar.
Quem, por exemplo?
Ah, por exemplo,
ligamos pro nosso
Cacildo. Ontem o do Santos lá, o meio, não tava super bem?
Lucas Lima.
Certo. Por que ele não põe? Aí a hora que põe, o time melhora. Entendeu?
Sim.
Ele tinha sido titular no outro jogo. Aí sai, aí entra o outro, aí fala que não tem tempo pra treinar, mas também não mantém uma base sólida pra ir jogando sempre aqueles mesmos jogadores. Aí dá pra vira uma bagunça.
Tá certo. Um abração, obrigado pela gentileza, pela participação. Este é o nosso esporte. Não, posso ir aqui, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É, Casimiro, São Bernardo do Campo, tudo bem?
Bem, qual é a sua mensagem?
Três coisinhas.
Tô te ouvindo.
É, a primeira coisa, quando a gente sintoniza 620, a impressão é que tem uma sintonia.
A impressão é que... Ah, ok.
Dois. Tem muita gente aí que tá de marajá, não fala nada, hein?
É?
É, terceiro... É que eu sou viciado nessa bagunça aí.
Ah, nós adoramos que você seja viciado. E o terceiro, qual é?
É que eu sou viciado nessa bagunça.
Opa, continue viciado. Esse é o vício que nós adoramos.
Acho que ele é viciado em outra coisa. Tá demorando pra pensar, hein? Tá demorando.
Ele encavalou. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Botou a terceira.
Não fala. Alô, boa tarde. Quem fala?
Alô, boa tarde, é Carlos.
Quem fala?
Carlos.
De onde, Carlos?
De São Paulo, Ipiranga.
E qual é a sua mensagem, Carlos?
É o seguinte, eu queria falar com o Zeca...
Não tem jeito. Caiu, tá muito molinho, não pode. Tem que entrar com...
A Taliba não pode falar.
Não, eu só queria dizer
é
o seguinte...
É engraçado isso.
Girando rapidamente, para a gente saber exatamente o que vai acontecer hoje à noite, que vocês têm uma sensibilidade... Placar, Linense e São Paulo, Mauro.
1-0, goleador de São Paulo.
E o Bruno?
Também 1-0 pro São Paulo.
Flávio Prado?
1-1.
Luiz Carlos Quartarolo?
2-0, dois gols do Ganso.
Opa, o retorno.
Ganso seleção.
O retorno. Não jogou contra o Santos, mas está retornando.
Descansou.
Diga, Nilson César.
1-0 Linense.
1-0 Linense. E o Zeca Cardoso.
2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo. Brasileiro. E o nosso.
2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo.
Vendo?
E um pouquinho mais tarde.
Tem que dar tomar um sustozinho
atenção,
também, né?
O time vai do professor Tite.
1-0 empate.
Está todo mundo lá, São Jorge, aquele negócio todo. É impressionante. Casa lotada, mais uma vez, vai ter um grande público. Corinthians e Ponte Preta, diga mal.
2-1 Corinthians.
2-1 Corinthians. O nosso Bruno Prado.
2-0 Corinthians.
2-0 Corinthians. O Flávio Prado.
1-0 para Ponte.
1-0 para Ponte.
Que isso? Eu não acredito.
Desanimado. Guardarona.
Não fala contra o meu time, pô. Eu vou torcer para Ponte, pô.
Eu acho que o Corinthians terá muitas dificuldades hoje, mas vai vencer por 3-0.
3-0. O Nilson vai mostrar Corinthians e Ponte Preta para todo o Brasil. E para você, Nilson?
1-0 Corinthians.
1-0 Corinthians aos 48 do segundo tempo.
É o jeito Corinthians.
É o jeito
Corinthians.
Frase nova. Jeito Corinthians. Jeito com emoção. E o nosso Zeca Cardoso.
2-0 Corinthians.
2-0 Corinthians.
1-0 Corinthians.
1-0 Corinthians. Só você, Flávio Prado, bancou a Ponte Preta.
Mas você que sem nenhuma convicção.
Louco para mudar.
Eu vou torcer para a Ponte e vou ficar torcendo
agora,
contra o meu palpite e não dá. Mas acho que vai tomar
e compensação, se der, amanhã aguenta. Vai fazer uma
meter
cascata.
Um sonho lá. Os caras são
olha, palhaços, companheiros, foi ótimo. Mauro, não dá mais?
Ah, mas agora muito... que começar.
É, mano. Não dá mais. A Denise Campos de Toledo já está se aproximando porque eu estou sentindo um perfume. Perfume bacana.
Esse grife. É novo, hein?
Esse é bom. É grupo.
Comprou hoje.
É grife Balsa Premium. Balsa
Premium Plus.
Premium,
Premium Plus.
É Balsa Premium. Ah, hoje é o Carlos Aros? Então o perfume é do Carlos Aros se aproximando?
Não é do Fausto Favara?
É o Fausto
tem um perfuminho bom também. Hã? Né?
Fausto. É o Capim Klein.
Não, Fausto. Placar em Araçoiama?
Capim Klein.
0-0.
Como é? Capim Klein. Okay.
Capim Klein.
É o Carlos, Carlos Aros que já chegou para o controle do departamento de jornalismo. Assim, tem muita informação para
usar agora.
Mas eu estava notando alguma diferença.
Que recaída.
Que fase. Eu estava notando a diferença. Por isso que eu coloquei.
Você falou Prêmio Plus, é verdade.
Falei Prêmio Plus.
Mudou diferente, é verdade.
Tira o prêmio.
Prêmio Plus Experience.
É a grife masculina da grife Balsa. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.